prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos falar sobre cultura nordestina. Na música, que vai desde o convite para pensar o sertão em Disparada, de Geraldo Vandré, até as reflexões sobre as condições de vida nos manguezais recifenses, popularizadas pelo Mangue Beat de Chico Sainz e da Nação Zumbi. Na crítica política dos filmes de Glauber Rocha e na imaginação de um futuro e da herança do cangaço em Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Na literatura de cordel, na arte em xilogravura, no forró e no frevo, nas festividades de Bumba Meu Boi e de São João, a cultura nordestina é plural e diversa entre os 9 estados que formam a região Nordeste. Falar dessa miríade de festas, ritmos, culinária e artes que compõem o que popularmente chamamos de cultura nordestina não é uma tarefa simples. A formação de todas essas expressões tem origem na mistura e interação histórica entre colonizadores, negros e indígenas. Com o passar do tempo, conhecimentos, costumes, crenças e demais hábitos se misturaram para dar origem a tudo que hoje entendemos como cultura popular nordestina e que se espalha em um território que abrange cerca de 1.558.000 km² e encontra sua singularidade em cada um dos mais de 54 milhões de habitantes. Para falar sobre esse tema tão diverso e expor as diferentes influências, tanto na formação da cultura nordestina, como nos impactos que esta tem no restante do país, o convidado de hoje é o professor José Leonardo do Nascimento, que desenvolve pesquisa sobre estética e sobre história da arte e da cultura brasileira no Instituto de Artes da Unesp. Para conversar com José Leonardo, estou eu, Malena Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, e meu colega Renato Coelho, jornalista e podcaster da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, obrigado Malena, obrigado Renato pelo convite. Então, vamos falar sobre cultura nordestina e tal, que na realidade é um mundo praticamente inesgotável, né? Mas nós podemos tocar em alguns tempos fortes dessa cultura.
Professor, para começar a conversa, eu gostaria de abordar algo que foi foco da nossa introdução. O Nordeste, ele é uma região imensa e que contém 9 dos 26 estados do Brasil. É de se imaginar, então, que existam muitas diferenças geográficas, e aqui a gente pode inclusive pensar na diferença entre o sertão e os municípios costeiros, e também diferenças culturais. Mesmo assim, a gente pode falar sobre uma cultura nordestina de maneira geral? E se sim, o que define essa cultura?
Sabe que o Nordeste, ele é praticamente muito recente, né? O mesmo termo Nordeste, para delimitar ali alguns territórios, o vocábulo, ele só aparece no início dos anos 20 do século passado, né? Justamente com o surgimento ali do Nordeste como um problema. E o problema era a seca. Então, foi o Departamento Nacional de Obras contra a Seca que, no início dos anos 20, do século passado, ele criou esse termo Nordeste. Nordeste antes era um vento, tal, né? Era o vento Nordeste que soprava ali em certas regiões. E aí ele começou, o vocábulo, o termo, tal, começou a se referir a um determinado perímetro geográfico que abarcava o litoral, tal, as cidades litorâneas, tal, e com uma grande diferença para com o interior. O interior era basicamente mais seco, que é o semiárido brasileiro. Então, a palavra, o vocábulo, ela apareceu com o Departamento Nacional de Obras ali contra a seca. O Euclides da Cunha, por exemplo, quando escreveu Os Sertões, que foi publicado em 1902, ele não se referia aos sertões nordestinos, mas ele falava dos sertões do norte, era o norte, tá certo? E também da seca. Dos territórios do norte. Então, a partir daí, o termo Nordeste surgiu. E o termo Nordeste ele vai ganhando, ele está muito ligado à expressão aos planejamentos estatais, né? Por exemplo, em 1959, o governo Juscelino Kubitschek ele cria a SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, né? E dirigida pelo Celso Furtado, aquele célebre economista brasileiro, né? é um historiador econômico, foi ministro sem pasta, depois do governo João Goulart, uma pessoa extremamente importante, que reflete sobre o Brasil, tem trabalho sobre economia e tal, e o primeiro diretor da SUDENE foi o Celso Furtado. Agora, muitas coisas são atribuídas ao Nordeste, mas, pelo que a gente percebe, o termo Nordeste, as preocupações governamentais, entendem o Nordeste como um espaço de carências, né? Um espaço em que um local, quer dizer, ali onde se estabelecem relações sociais, que tem uma certa diferença entre o litoral e o sertão, mas cujas dificuldades são maiores efetivamente no sertão, ali na região das secas. Agora, as atribuições ao Nordeste não param, né? Com as últimas eleições brasileiras, tal, é como o Lula, ele teve uma votação muito expressiva no Nordeste, muitos bolsonaristas derrotados começaram a dizer que não iam mais passar as férias no Nordeste. Então, o que é o Nordeste? O Nordeste é o local onde se passam férias para esses caras. A gente nunca vai mais lá, tal, porque lá eles votaram efetivamente no Lula. Agora, há particularidades culturais no Nordeste? Intelectuais, escritores, sociólogos, eles atribuem essas particularidades. E quem atribui essas particularidades? Quem atribui são escritores do Nordeste ou não. Durante um certo tempo, era muito claro para os intelectuais nordestinos que o Nordeste tinha características muito distintas ou relativamente distintas das outras regiões brasileiras. Por exemplo, em 1922, você tem aí o movimento modernista de São Paulo, né? Depois tem o Manifesto do Oswald de Andrade, Manifesto para o Brasil, tal. E é uma resposta no Nordeste, com o Manifesto Regionalista de 1926, quer dizer, ali liderado não só, mas pelo Gilberto Freire. Gilberto Freire, que mais tarde ele vai publicar A Casa Grande Senzala, tal, né, que é um livro clássico, é um dos livros essenciais, é dos anos 30, quer dizer, um dos intérpretes do Brasil, como se diz na época, ao lado do Sérgio Buarque de Holanda, do Caio Prado Júnior, etc. Tal. Para o Gilberto Freire, não havia dúvida que o Nordeste ele passou por uma formação social devido a um tipo de colonização muito específica e que, portanto, ele guardava traços culturais muito específicos. O Gilberto Freire, ele publicou em 1939 um livro muito interessante chamado Açúcar, que é quase um livro de receitas de doces nordestinos. Ele faz uma sociologia do doce. É realmente muito interessante, tal. E ele, então, ele diz que os doces estão ligados, não poderia ser diferente, né, à civilização do açúcar. E aonde a civilização do açúcar foi implantada no Brasil? Sobretudo no Nordeste. Claro, houve engenhos em São Vicente. O primeiro engenho trazido pelos colonizadores portugueses deve ter sido instalado em São Vicente. Mas aqui praticamente não vinga, ele não avança. A grande área de produção e de exploração da cana-de-açúcar é o Recôncavo Baiano, é o litoral de Pernambuco, ali com aquele solo escuro, Massapê, não é isso? Então, existe ali a indústria canavieira, tal, e ali a produção do açúcar. E segundo o Gilberto Freire, há um encontro entre os doces, os frutos da região e o açúcar. É quase que aquela teoria dele, né? É que é uma fusão entre a cultura europeia, na realidade de base portuguesa, tal. Os portugueses instalaram, trouxeram a cana-de-açúcar. Primeiro eles tinham explorado a cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, nos Açores, tal. Ele faz todo o histórico ali que a cana-de-açúcar deve ter vindo, ela deve ser originária do Pacífico, do Oceano Índico, tal. Aí depois, aí os portugueses, tal, exploram na Madeira, nos Açores, depois trazem para o Brasil. Aí realmente é um grande complexo, né? O complexo açucareiro, né? Com verdadeiros engenhos, máquinas de produção do açúcar, que é a base da colonização do Brasil. Mas havia frutos, havia o caju, ali, né? O abacaxi. Então, qual é o primeiro traço, segundo Gilberto Freire, da cultura nordestina, é que a distingue das demais. É, na realidade, segundo ele, traços são os doces. Os doces. Por exemplo, você tem o caju, segundo ele, é muito interessante e tal. Mas uma compota de caju, e aquela que é feita com açúcar, que foi trazida pelos portugueses, é muito mais gostosa do que o caju que você acabou de tirar do pé. O abacaxi, você pode cortar um abacaxi, você acabou de colher e tal. Ele é muito gostoso e tal, mas um sorvete de abacaxi é muito melhor. Então, e qual seria a característica cultural do Nordeste, segundo o Gilberto Freire, do ponto de vista da culinária, da sociologia da culinária? Ele está tocando aí, ele fala que são os doces muito doces. Quem não for nordestino, por exemplo, um europeu ou um cara que sai do Brasil e passa um período na Europa, e aí depois ele volta todo eurocentrado ou europeizado, ele vai dizer que tem muito açúcar naquele doce. Mas esse é um traço. É o doce, a famosa culinária nordestina. Agora, não para aí. Tem outros aspectos, mas eu vou ceder a palavra para vocês. Né?
Professor, com base nesses historiadores que o senhor citou, grandes autores, o Nordeste, o sertão, é sempre visto na própria palavra, às vezes nos remete a algo que, de repente, não é tão vivo, né? É seca, etc, etc. Porém, tem vários elementos ali, como o senhor próprio citou, a fruta, entre tantos outros, que remetem à vida e até o surgimento de uma série de outras questões. Muitos desses autores, eles abordam que, apesar da colonização chegar ali pelos mares, etc., tem vários elementos no Nordeste, nos sertões brasileiros, que mostram que talvez que o processo é o contrário. O país surge de dentro para fora. Tem sentido eu falar disso, professor, que o Brasil ou o país, né, ele surge dali de dentro para fora?
Olha, na verdade, o primeiro grande historiador brasileiro, Capistrano de Abreu, escreveu o capítulo de História Colonial. Ele fala ali no litoral, todos os grandes acontecimentos do litoral, mas quando ele tem um grande capítulo, que é quase que um sublivro, que é um livro dentro do livro, que se chama Sertão. E é uma coisa curiosa, ele começa da seguinte maneira. Pelo que eu me lembro, não é isso? A história litorânea brasileira, ela é muito teatral, mas o Brasil mesmo, ele vai ser criado no sertão. O que ocorreu no litoral foi ali um conjunto de peripécias, sem dúvida alguma, teatrais, fabulosas, etc., mas tinha uma história mais surda que se realizava ali no sertão brasileiro, justamente no interior. Na verdade, a colonização do sertão, porque tem alguma coisa que acompanha também as representações do Nordeste. O Nordeste, ele é visto de uma maneira dual. Então, no seguinte aspecto, você tem uma cultura litorânea e aí você tem uma cultura sertaneja. A cultura litorânea é das cidades litorâneas, tal, das metrópoles, etc. Tal, ela tem um traço extremamente, um traço muito europeu, muito, muito eurocentrado. Tal. Enquanto que a cultura sertaneja, é justamente o que está no interior, etc., tal, ela já não tem essas características muito claras. E os processos de miscigenação, eles são distintos no litoral e no sertão. Enquanto no litoral o processo de miscigenação envolvia, sobretudo, os colonizadores e os escravos africanos, tal, a escravidão ela foi mais rarefeita no sertão. Então, lá os processos de colonização do sertão e os processos de mestiçagem envolveram, sobretudo, os colonizadores portugueses, tal, não é isso? E os índios. Então, você tem um tipo étnico sertanejo que é diferente, e essa é uma visão recorrente na cultura brasileira. É extremamente recorrente na cultura brasileira. Né? Pode dar vários exemplos. Você tem um livro clássico sobre isso, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, em que Euclides da Cunha vai insistir. Você tem um tipo etnológico diferente nas regiões do sertão nordestino. Ele escreve sobre isso por causa da Guerra de Canudos. Tal. E você tem um tipo de mestiçagem no litoral. Não é? Então, tem aquela frase famosa, tal sertanejo institui um forte. Então, ele é por quê? É porque ele é um indivíduo formado naquelas condições agrestes e que, portanto, ele foi criado por aquele meio inclemente. Sabe? É um meio inclemente, mas é inclemente para quem? Para nós, é que somos do litoral. Então, quando houve a Guerra de Canudos, o exército entra, por exemplo, com aquelas fardas, com os botões prateados e tal, né? Aquelas fardas de pano, e aquele tipo de guerra, aquele tipo de alinhamento, é que não tinha absolutamente nada a ver com a cultura do sertanejo. Por que é difícil vencê-los? É porque ele é um homem adaptado, ele sabe quais as raízes que guardam água, a região é semiárida, né? É como eles podem se alimentar de frutos, eles têm a própria roupa de couro, que é adaptado àquelas regiões do semiárido e tal, e ele é um indivíduo ali extremamente resistente. Agora, devido às teorias do final do século XIX, início do século XX, muito darwinistas sociais e muito vinculados às questões de adaptação, eles falam no homem absolutamente adaptado à terra. Ali se formava uma nacionalidade brasileira, sabe? Uma nacionalidade que tinha um traço genuíno. Por que seria o traço genuíno? É porque ela passa menos pela alfândega, do ponto de vista cultural, sabe? Então, o Euclides tem aquela frase famosa, né? É que com a Guerra de Canudos, a nacionalidade, quer dizer, a base da nacionalidade, não é isso? É a base geológica da nacionalidade, ela foi explodida a dinamite. Colocaram uma dinamite ali para explorar a base ali da nacionalidade. Agora, por outro lado, as atividades econômicas sertanejas são seguramente, né, essenciais. E a formação ali do homem sertanejo, com características próprias, tal quase, como Euclides dizia, o país estava a caminho de estabelecer a sua nacionalidade. Ele estava dirigindo o estabelecimento da sua nacionalidade. Havia uma série de teorias ali e tal, que ele entrava um pouco ele de darwinismo social, mas é essa definição e essa questão sobre o sertão e a importância do sertão, ela atravessa a cultura brasileira. Por exemplo, o sertão, segundo Euclides da Cunha, ele revelou o fundo falso da República Brasileira. Quer dizer, o sertão, ele é epistêmico, ele mostra o Brasil para nós. Ele mostra, o Brasil é isso. Nós não vemos. A República Brasileira, por exemplo, ela se apresentou como a civilização nos trópicos, tal, né? Então, há uma proclamação da República, você pega a Constituição norte-americana, divide em executivo, legislativo, judiciário, três poderes independentes, etc., tal, e entra ali todo, muito da filosofia cientificista europeia da época, o positivismo, a ideia da paz, a ideia do progresso, na paz, tanto que o dístico da bandeira brasileira é ordem e progresso, não é isso? Na paz social, efetivamente, nós vamos progredir, a gente vai avançar, etc. Tal. Aí tem a Guerra de Canudos. E aqui que a Guerra de Canudos mostra? Mostra que a civilização republicana era um verniz. O que você tinha efetivamente na República era a violência, a morte, a intransigência e a incapacidade de entender a alteridade da cultura e da sociedade brasileira. Então, o sertão tem isso. O sertão, segundo esses autores, mostram aquilo que nós somos e que nós não percebemos claramente. Então, e o sertão vai sendo sertão nordestino, no caso específico ao qual nós estamos nos referindo, não é isso? Que é tema extraordinário da cultura brasileira, né? Obras-primas foram escritas sobre isso, não só o sertão nordestino, mas também o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Que passa também lá no norte de Minas, sul da Bahia, que ali também é um pouco de sertão, é sertão nordestino e tal, né? Mas filmes e obras de arte ali em geral. Mas, então, o sertão, ele é explorado até por uma escritora, surpreendentemente, né? Que tratava justamente da psique feminina, o que se passava lá no espírito das suas personagens femininas, tal, tão maravilhosas. Tal. E, no final, em 1977, no último livro, publicado postumamente, a personagem central dela é uma sertaneja, que é a Macabeia, que é a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, publicada em 1977. Até a Clarice, em que o Euclides da Cunha, se fosse defini-la, diria que era uma escritora litorânea, totalmente ligada à cultura litorânea e tal, ela acabou também enfrentando esse tema, o que demonstra que esse é um assunto central, fundamental para a formação da sociedade brasileira e da cultura brasileira.
Perfeito, professor. Não, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre sertão nordestino nesse caso, e você comentou como ele tem sido figura, né, objeto das mais diversas artes, entre elas os filmes. E aí eu fico pensando como essa visão, esse imaginário de sertão foi mudando ao longo do tempo. Acho que um dos filmes mais recentes assim que bombou foi Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, que aí retrata um sertão mais moderno. O filme até beira a ficção científica, né? Porque é num futuro, passa em um futuro do Brasil.
Sem dúvida.
E na época do lançamento do filme, a figurinista falou que uma preocupação que a equipe tinha era trazer as discussões do sertão na cena de 2019 e tirar as discussões do sertão de 1960, que é mais ou menos a época em que foi lançado outro filme muito importante, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. E aí eu queria saber de você, como você vê essa evolução nas discussões e nas visualizações do sertão nordestino?
Quer dizer, o cinema acompanha, vamos dar, digamos, precedência ao concreto, ao ontológico, ao histórico, não é isso? O sertão, da importância do sertão. E aí, na realidade, as representações do sertão, elas vão acompanhando justamente essas mudanças e essas transformações. O sertão ele é no cinema representado de formas inúmeras. Inúmeras não, mas numerosas, porque inúmeros é infinito, né? Numerosas, de inúmeras maneiras, de diversas maneiras. Tal. E o Paulo Emílio Salles Gomes, que é o fundador da Escola de Cinema da ECA, da USP, tal, professor Paulo Emílio Célio e tal. O Paulo Emílio Salles Gomes dizia que a Vera Cruz, que é aquela companhia fundada, a companhia, quer dizer, era a Hollywood da burguesia paulista. A burguesia paulista resolveu criar uma Hollywood lá em São Bernardo, tal. É grana, é maquinário, é técnico. Isso lá no final dos anos 40 e nos anos 50. Mas investiram uma grana lá.
Foi gravado Tico-Tico no Fubá, se eu não me engano. Né?
Tico-Tico no Fubá. Entre outros, é verdade e tal. Mas não deu certo, né? Os caras perderam grana e tal. Mas aí apareceu um filme lá na Vera Cruz, que era O Cangaceiro, do Lima Barreto, que foi rodada em 1953 e que ganhou, eu acho que é o primeiro filme a ganhar um prêmio interno. Ele ganhou o prêmio de aventura em Cannes, no Festival de Cannes. Na época, havia categorias, então, você tem filme de aventura e tal. E o Cangaceiro do Lima Barreto, ele ganhou o primeiro prêmio em filme de aventura e tal. E é um sucesso total absoluto. Deu grana à beça, mas muito tarde. O endividamento da Vera Cruz já tinha ultrapassado todos os limites. Então, Paulo Emílio diz uma coisa curiosa. Quando apareceu o tema sertão e o tema cangaço, a Vera Cruz poderia ter sobrevivido. Mas aí já era tarde demais. Né? Então, lá é tarde do ponto de vista econômico. Quer dizer, os caras já estavam endividados. Ela mesmo não ganhou dinheiro com o sertanejo Lima Barreto. Quem ganhou foi uma grande produtora norte-americana, uma daquelas lá de Hollywood e tal, que é uma daquelas que ficou com a grana. Porque o filme fez sucesso no mundo inteiro. Tal. O Akira Kurosawa, tal, depois assistiram essas alusões, o Akira Kurosawa mandou uma carta para o Lima Barreto. O Lima Barreto tinha essa carta, ele guardou isso até o fim. O Kurosawa escreveu em inglês e tal, né? que estava saindo de casa pela terceira ou quarta vez lá em Tóquio para novamente assistir o filme. Então, tem aquele mito que os Sete Samurais tinha muito a ver lá com o cangaceiro do Lima Barreto. Mas o cangaceiro do Lima Barreto, ele abriu esse filão. Então, você tem os filmes de cangaço nos anos 50, os anos, A Morte, Comando do Cangaço e tal. E eles todos dão muita grana, mas dão muito dinheiro. Mas é uma visão épica, é uma visão edulcorada do sertão. O cangaceiro do Lima Barreto mesmo foi realmente muito criticado, porque diziam na época que era uma espécie de faroeste no sertão, tanto que tem uma expressão nordester, é wester, e o nordester, quer dizer, é um tipo de wester do Nordeste. Mas passou tanto tempo, e o Lima Barreto foi tão sábio, é porque no momento em que ele dialogou com o wester, tal, ele estava dialogando com um gênero muito popular que dava muito dinheiro, né? E o cinema, você tem esse lado. Tal. Então, tem essa primeira visão, mas essa é a visão dos cangaceiros, heróicos. Eles eram tão extraordinários quanto mais bárbaros eles fossem mostrados. Porque são os caras bárbaros, tal, né? Extremamente bárbaros. Tal. É claro que isso tinha muito glamour, né? Para o pessoal que estava das salas de cinema, aliás, no mundo inteiro, tal, porque os filmes brasileiros que se deram bem em Cannes geralmente exploravam um pouco assim, esse lado meio bizarro da cultura brasileira em relação, comparativamente, à cultura europeia. Aí, mas nos anos 30, como você falou, Malena, nos anos 30, aí você volta para o sertão. Mas agora o sertão ele é altamente politizado. O sertão é o local da revolução. Né? Os problemas são tão graves. A miséria social, a exploração, a seca, não é isso? É que o sertão é o locus, né? O espaço que está demonstrando, voltando àquilo que o Renato falou, que está demonstrando à sociedade brasileira, está demonstrando para a cultura brasileira que é necessária uma revolução, que é necessária uma transformação radical da sociedade brasileira. Está vendo? É o sertão novamente esclarecendo. Nós temos que... Então, em 1963, há três filmes que são três obras-primas e que foram lançados em 64, mas que foram rodados em locação no sertão. Não tem estúdio, que é O Deus do Diabo da Terra do Sol, do Glauber Rocha, Os Fuzis, do Rui Guerra, e Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é uma obra-prima. Vidas Secas é uma adaptação do livro do Graciliano Ramos, é uma adaptação extraordinária. Mas ali é o sertão revolução, né? É o sertão que precisa, na realidade, passar por um processo revolucionário. Agora, uma coisa curiosa, é um fato realmente pitoresco, é que nos três filmes, os dramas são vividos pelos sertanejos. Mas os dramas são expressos, quer dizer, nos filmes expressa-se o ponto de vista, é que o drama do sertão ele vai ser resolvido fora do sertão. Então, por exemplo, no Deus de Alma na Terra do Sol, no final, o vaqueiro Manuel, ele corre em direção ao mar. O plano final é o mar, né? É o mar revolto, não é isso? Você tem a música O Sertão Vai Virar Mar e o Mar Vai Virar Sertão, que o Cris da Cunha atribuía ao Antônio Conselheiro, que o sertão vai virar praia, a praia vai virar sertão, segundo o Cris da Cunha. Aquilo tinha sido um sermão do padre Antônio Vieira, que foi encontrado num daqueles casebres estraçoados, aquelas expressões de Euclides, né, durante a guerra. Então estava escrito lá: o sertão vai virar praia, a praia vai virar sertão. E o Glauber reinterpretou: o sertão vai virar praia, a praia vai virar sertão, o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. E, na realidade, o mar é a revolução, porque o mar é a instabilidade. Então, o vaqueiro Manuel ele corre, mas então ele sai do sertão. A revolução vai ser lá fora. No Vidas Secas, tanto Graciliano quanto do Nelson Pereira dos Santos, cineasta, o vaqueiro Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, eles saem do sertão. E ali tem um lamento do Fabiano. Aí tem o Fabiano dizendo que eles não podem viver daquela maneira. Tal, ele fala para para sem a Vitória nós não podemos viver assim, sem a Vitória não podemos mesmo. Ela disse, não pode, isso não é vida, isso não pode continuar. E aí o narrador, é um narrador muito especial, o narrador do Vidas Secas, né? Tal, né? É uma narrativa livre e indireta, muito colada às impressões dos personagens. E ele escreve, esse é o final do Vidas Secas, é que o sertão ele continuaria mandando para o litoral, para as cidades litorâneas, homens rudes e fortes, como Fabiano. Quer dizer, o drama do Fabiano ia ser resolvido fora do sertão, e ele é forte. E aqui nós sabemos muito bem que o Graciliano, mais tarde, vai ter todos aqueles vínculos políticos do Graciliano, até no Partido Comunista Brasileiro, mas então é que aquele indivíduo, Fabiano, um homem forte, etc., tal, pode ser um revolucionário se ele sair do sertão, se ele realmente vir para o litoral. E os fuzis também. No final, você tem os policiais que, depois de reprimirem, tal, eles saem, eles vão saindo, vão em direção justamente ao litoral, e vai entre os grupos de policiais, vai havendo uma divisão ali, quase uma cisão no interior deles. Então, eu diria que o cinema novo, o sertão é um dos temas do cinema novo. Se não for o tema mais importante do cinema novo, é a questão do sertão. Porque ele vai continuar. Depois você vai ter Antônio das Mortes, não é isso? Do Glauber Rocha, não é isso? Continua. Bom, e realmente o Bacurau. O Bacurau, o Cléber Mendonça Filho, se um dia eu tivesse a oportunidade, eu diria para ele o seguinte: você deu uma entrevista à revista do Sesc dizendo que o tema sertão estava esgotado, é que, na realidade, tinha sido tão explorado, mas tão explorado cinematograficamente, que ele já não daria mais nada. E, no entanto, você voltou para o sertão. Você fez o Bacurau. Você fez o Bacurau. É o Bacurau do sertão. E criou uma alegoria do Bacurau como uma espécie de levante anti-imperialista, porque você tinha, na realidade, não é isso? Ali a presença dos estrangeiros, tal, né? E mas com essa diferença, tal, ali a própria comunidade sertaneja de Bacurau é ali mesmo que tudo se dará, né? Que as transformações se darão. O Bacurau, ele, ao contrário dos filmes de sertão do cinema novo, ele é feito com grande orçamento, não é isso? Tem muita grana. O Cangaceiro também. O Cangaceiro teve muita grana, embora fosse um filme preto e branco, tal, mas ele teve muita grana, tal. E, para variar, como todos os filmes do sertão, eles fazem muito sucesso no exterior, né? E o Bacurau teve isso. É aquela comunidade, como você falou, ele volta para o tema do sertão, mas totalmente com adjornamento, mas tratando de uma problemática, de uma questão contemporânea, né? E levantando isso, essa problemática. Não é isso? É como se o sertão assumisse com as suas próprias mãos o seu destino. Não é preciso de sair, vamos fazer ela mesmo. Uma última coisa, é uma frase só.
Claro.
Você falou do Cléber Mendonça Filho. Ele rodou um filme, que é o Aquarius, que foi lançado em 2016, com a Sônia Braga, né? A Sônia Braga.
Isso.
E ali, e a temática é o seguinte: você tem uma especulação imobiliária, beira-mar, tal, uma região altamente valorizada, e a personagem da Sônia Braga, ela é viúva, ela mora num pequeno prédio, num apartamento, tal, e ela não vende. Mas para os caras construírem ali um espigão, ela tem que vender. Só que ela não vende, ela resiste, não é isso? A Sônia Braga e o Irandir Santos, se não me engano, são... Bom, e ela não vende. Essa é uma questão da especulação imobiliária, porque o Cléber Mendonça Filho tem um filme dele agora que é o Retratos Fantasmas.
Isso que eu ia falar, isso aparece muito em Retratos Fantasmas também, que ele mostra a evolução de Recife ao longo dos anos, assim, desde que ele era criança até o que é hoje. E tem uma imagem assustadora, que é uma imagem aérea de onde era a casa dele e como é agora. E é rodeado para o prédio. Antes não tinha nada, era um parque gigante e agora é tudo prédio em volta.
Na realidade, isso que você falou e o que apresentou Aquarius é o drama de São Paulo atual. São Paulo está sendo destruído. Os bairros tradicionais, que já não eram tão tradicionais, porque tudo é muito dinâmico, é um processo de destruição, com a nova lei do zoneamento, eles estão subindo edifícios a de 49, 50 andares, sabe? E eu tenho acompanhado nos jornais pequenas casinhas de senhoras viúvas, tal, sem fazer nenhum apelo assim muito dramático, mas que viveram ali com seus maridos, etc. Então, sobe um espigão assim e elas não vendem. Então, eu diria que o litoral nordestino, as grandes cidades, são cidades afluentes e vivendo os mesmos problemas das cidades brasileiras em geral. Talvez o sertão ele permaneça com alguma particularidade, apesar das transformações, por exemplo, da chegada do asfalto, da chegada desses objetos, né, que formam a nossa sociedade afluente de consumo, televisão, etc. Tal, né? Com Bacurau, a questão sertaneja, ela subjaz, ela permanece. Talvez as cidades litorâneas elas sejam muito iguais às sociedades em geral. Inclusive que a particularidade talvez permaneça ainda ali no interior semiárido. Que, na realidade, está havendo uma transformação para o árido, tucur, né? O árido, propriamente dito, com essas mudanças climáticas atuais.
Professor, são vários elementos, né, nordestinos do sertão que alimentam a nossa história, a nossa cultura, né, e complementam a cultura brasileira, influenciam também, né? Falamos aqui de cinema, de literatura, agora falando um ponto de música. Em relação à música disparada do Vandré e o Théo de Barros, né? Eu vou fazer um rápido histórico aqui. Um pouco antes do Jair Rodrigues falecer, eu o entrevistei e ele me contou uma história, né? Que era o seguinte: quando ele foi apresentar a música, né? Antes do festival, o Vandré foi lá na casa dele e tal, apresentar a música. Ele falou: não, eu vou fazer tudo mais, não sei o quê, né? Aqui na Major Sertório, né? Ele morava aqui, ele falou para mim que morava aqui no Major Sertório. Era um ponto de músicos ali, né? E foi que o Vandré foi lá, mostrou a música, tal, 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 tal. E ele falou: não, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Só que o Vandré, sério, do jeito que sempre foi, né? Chegou para ele e falou assim: ó, é o seguinte, eu só não quero que você faça aquelas coisas de ficar plantando bananeira no palco lá, porque minha música é séria, cara. Aí ele falou: Renato, eu quase dei um pescoção, não penso que eu não entendo a letra, rapaz. Você pensa que eu não sei a importância de um sertanejo, você não sei, pensa que eu não sei o que você está dizendo ali naquela história toda, tal. Enfim, ele falou: quase não apresentei, mas ele falou: vou pegar e tal. Beleza, e no dia lá, né, em 66, né, ele fez aquela apresentação linda, né, emblemática, empunhando o braço e tudo mais, mostrando, né, o quanto ele, a história, né, do sertanejo. E aí ele falou que a hora que ele sai do palco, o Vandré veio, dá um abraço nele, um beijo nele, e falou: olha, não tinha uma pessoa melhor para fazer uma interpretação tão linda quanto essa, né? Ele falou, porque foi um marco para a vida dele, para a trajetória dele. Então, falando de disparada, né? Agora, questão musical, mais um elemento muito forte da música brasileira calcada na cultura nordestina, né? Na região do Nordeste. O que você podia falar um pouco sobre essa música, o que ela representa no sentido do sertanejo, dessa cultura que nós estamos tratando aqui agora?
Pois é, que história legal. Na verdade, a representação, o sertão é visto como um locus da revolução, né? A disparada justamente é um cara que durante certo período, tal, no sertão, ele é um vaqueiro, não é isso? É um lugartenente, vaqueiro, lugartenente, de dono de gado e gente, não é isso? Ele é uma espécie de, é um personagem muito, muito sertanejo, tal. Ele é um homem de mão de um grande proprietário. Ele é um jagunço do grande proprietário, não é isso? E que no transcorrer da sua experiência de vida, ele ganha uma consciência política, não é? E muda efetivamente posição. Quer dizer, é um processo de formação da consciência social, não é isso? Que dali, a princípio, ele é vaqueiro, lugartenente, dono de gado e gente, porque gado a gente pega, ferra, né? Mas com gente é diferente. Eu me lembro que quando... mas com gente é diferente, aí o público... Né? Havia uma explosão, né? Todo, quando o Jair Rodrigues chegava, eu acho que ele dava uma ênfase especial, mas com gente é diferente, quer dizer, a gente não pode tratar pessoas como se estivesse tratando animais. Isso nos anos 60. Atualmente, nem animais você pode tratar mais, né? Porque dá um maior problema. Ah, com razão, né? Porque são seres vivos, sensíveis, etc. Mas na época... então, eu acho que é isso, é a formação da consciência social. E aí é uma coisa engraçada, né? É um sertanejo que atinge justamente isso. E se nós colocarmos, na realidade, a música nesse momento, nessa conjuntura dos anos 60 e tal, a música é de 66, os filmes são de 63, 64, mas já houve o golpe de 64, não é isso? Mas toda aquela questão, aquela problemática é dos anos 60, quer dizer, uma abertura para os problemas nordestinos, não é isso? Aquilo que vinha sendo tratado ali no governo João Goulart, tal, a ideia das reformas de base, né, que pressupunha você mexer no Estatuto da Terra, não é isso? É que tinha tudo isso. Eu acho que isso reflete... Agora, é claro que em 64 você tem o golpe e todos esses projetos, reforma de base, tudo isso é contido. Mas é uma música como essa, é quase como ela se restabelecesse a problemática anterior, né? Que está, na realidade, sendo contida, não é isso? Então, esses anos 60, em que no Brasil se falava em revolução, em transformação, e que teria como epicentro, se não fosse uma revolução ocorrida no sertão, ela teria como epicentro os dramas sertanejos, os dramas, essa necessidade de transformação no sertão. Então, Renato, eu acho isso. Se nós colocarmos a música naquele período, não sei se eu respondi.
Sim. E ela é tão atual, momento, né? É tão atual que a gente ouviu aí até o governo anterior comentando aspectos relacionados a isso. Né? Deixa a boiada passar. Opa, calma aí. Né? Então, hoje já existe uma conscientização sobre o que é isso. Hoje não, há tempos, né, para quem tem um pouquinho de atenção sobre a importância da arte no nosso dia a dia, é fundamental, claro, né, professor?
Claro, claro, sem dúvida. Então, eu acho que o disparado é isso, é a formação de uma consciência social do personagem, que foi tudo, que foi jagunço, que foi boiadeiro, que já foi rei, que foi rei dos boiadeiros, tal. E aí ele percebe que aquilo estava errado, que a sua inserção social estava incorreta. Então, eu acho que talvez a música seja isso, mas é a questão da formação da consciência social transformadora, né? Quer dizer, ter uma urgência transformadora.
Eu queria aproveitar, então, o gancho da música e puxar um pouco nossa conversa, sair um pouquinho do sertão e ir para as e para as regiões costeiras também do Nordeste. Aí, professor, você falou sobre como a música Disparo trata sobre uma consciência social, né? Sobre o despertar de uma consciência social. E em Recife teve um movimento, ainda existe, né? Mas ele foi com mais força na década de 90, que era realmente um grande despertar de consciência social, que foi o Mangue Beat, que aí tinha muita discussão tanto sobre a posição social, como sobre o desmatamento de manguezais, os impactos disso nas populações que vivem dos manguezais. E, enfim, muito do Mangue Beat recupera palavras e escritos também de Josué de Castro em Homens e Caranguejos, que mostram essa relação das comunidades costeiras, né? Ribeirinhas, caiçaras, e trazem um ritmo que eu particularmente gosto muito, que eu acho dificílimo de definir, mas mistura ali um maracatu, rock, hip-hop. E aí eu queria saber, professor, de você, como você vê essa musicalidade na costa nordestina, saindo um pouco do sertão?
O Nordeste, ele é muito musical, né? Se eu pudesse fazer, Malena, voltar um pouquinho, tal, né? Toda a importância, por exemplo, da música do Baião, né? Do Luiz Gonzaga, coisa maravilhosa, não é isso? O grande instrumentista e intérprete ali que foi, na verdade, o Luiz Gonzaga. Mas por outro lado, é também marcado pela variedade de ritmos, tal. O que efetivamente demonstra a riqueza cultural musical do Nordeste, né? Quando o Jackson do pandeiro apareceu, a primeira interpretação do Jackson do pandeiro é que ele era cantor de baião. É uma coisa curiosa como ele reagiu. Olha, eu não canto baião. Ele tem até uma música que se chama Coco do Norte. Não sei se vocês conhecem. Esse é Coco do Norte, nunca foi baião. E é assim, oi. Bate com a palma da mão, não é isso? É uma coisa mais ou menos assim. Tinha até dado uma olhada tal lá do isso é, mas ele insiste, isso é coco do norte. Isso aqui nunca foi baião. O coco. Coco, ele era cantor de coco. E até o coco, ele tem variância, sabia? De um local para o outro, ele tem variância. E parece que o Jacques do Pandeiro, ele reagiu essa música, o Coco do Norte, com uma certa irritação, sabe? Eu não estou cantando baião, não. E não vim aqui para rivalizar com ninguém. Evidentemente, devia haver aí algumas rivalidades entre eles, né? Eu sou cantor de coco. Isso aqui é Coco do Norte. Isso aqui nunca foi baião. O célebre Jacques do Pandeiro, maravilhoso, extraordinário. Por outro lado, o próprio Deus já na Terra do Sol, ao qual você se referiu, ele é uma história cantada e teoricamente acompanhada por uma viola nordestina. De fato, não foi, né? Ele é acompanhado por um violão do Sérgio Ricardo. Mas a ideia, o cego Firmino, que está com aquele violão nas costas, ele está com uma viola nordestina. Eles tentaram a viola, tal, e o Sérgio Ricardo era cantador de samba. Oh, não dava certo, não é isso? E ele, o Glauber, que eram pessoas completamente estrambelhadas, brigaram violentamente. Ele fala: Eu quero cantor de feira. Eu quero. Eles tinham gravado, eu acho que um cego, porque aí é a legenda, né? O cantor é aquele que vê porque é cego, tal, né? Não é isso? É o Rapisodo, é a Rapisódia Homérica. Já que atribui-se ao Homero o fato de ele ser cego. Então, ele era acompanhado em instrumentos musicais nas feiras, a Ilíada e a Odisseia, né? É, porque a Ilíada e a Odisseia só irão ser passadas para o texto escrito séculos depois, né? Isso, aquilo ali era cantado, não é isso? Hein? Era cantado, cantado. Você tinha espetáculos. E aí, lá em Atenas, tal, num determinado período, eu acho que foi o governo dos tiranos, o Pisístrato, mandou que se escrevesse. Mas até então não era. Então, você tem parece que eles tinham gravado, eles, quer dizer, o Glauber, a equipe dele, que não era muito grande, mas lá em Monte Santo, eles tinham gravado um cego, esqueci o nome do cego, um cego de feira, com a viola. Então, na realidade, aquele cego ia contar aquela saga, a saga do Deus Diabo na Terra do Sol, a saga do vaqueiro Manuel e da mulher do vaqueiro, a Rosa. Mas não ficou bom. E depois eles ouviram, então eles acharam que não estava legal. Aí o Sérgio Ricardo, que cantava samba, mas aí teve que se adaptar, né? Mas então é o violão. Mas então você tem ali também aquela trilha musical, que é a trilha nordestina, é o cordel, não é isso? Não é isso? Então, e no final você tem um refrão lá, né? O leitmotiv, o sertão vai virar mar e o mar vira sertão, isso vai sendo repetido. Mas então é isso daí. Então o Nordeste tem isso, tem o cantador de feira. É o cara da viola, todos aqueles instrumentos musicais, né, tal, né? Eu acho que no Coco do Norte, o Jackson do pandeiro, ele indica até os instrumentos. Ele fala assim: ou responde esse coco na palma da mão, esse é Coco do Norte. Não é, nunca é baião. Isso é coco do norte, nunca é baião. É o Caracaxá, Zabumba, Ganzá. Isso é coco do norte, nunca foi baião. Uma sacanagem ali entre eles, né? Tava aquela disputa, tal. Bom, então ele vai dizendo quais são os instrumentos, tal, Caracaxá, nem sei o que é isso. Então havia todos esses ritmos. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu vou antes de chegar lá no naquilo que você falou, Malena, que é o Mangue Beat. Há explorações de ritmos nordestinos pela música erudita. Uma coisa realmente extraordinária. As baquianas do Vila Lobos, por exemplo. A baquiana número 5, tal. A baquiana número 5 é um lamento de um violeiro sertanejo fora do sertão. Portanto, ele não viu o canto do irerê. O irerê deve ser um passarinho que tem no sertão e também não tem a Maria. Então, eu falei assim: Quedê irerê, Quedê Maria. Outra encicina de um violeiro cantador. Porque a triste sina desse violeiro cantador, esse violeiro cantador, ele não está no sertão do Cariri, né? Se não me engano, é a baquiana número 5, que é uma maravilha, que é formidável. E você tem uma exploração de ritmos sertanejos. Tá? Então, você tem esse lado também da música erudita, tá? Sabe? Que vai lá e retrabalha, e que absorve, transforma tal. O movimento de Monkey Beat do Chico Science, não é isso? Eles têm
Sim.
um manifesto que eles publicaram em 1992. E
Sim.
aí é extremamente litorâneo. Mas chega ao limite do litorâneo porque é o mangue, né? É o mangue, né? Mas uma
É.
coisa curiosa que disse o Chico Science, que é uma maravilha. É o mangue, mas não é, porque os caranguejos do mangue, as suas antenas tinham ouvidos abertos para todos os sons do mundo. Aquele caranguejo que está ali no mangue e tal, os ouvidos deles abrem para o mundo. Então, e abrem também para os ritmos sertanejos, não é isso? Acho, para o maracatu, para o coco. Ele cita o coco, não é isso? Então,
Sim,
maracatu,
também.
o coco, o forró. Influências internacionais, o hip hop, o rock. Então, tem isso, você tem essa composição, tem toda essa formação, né? Então, foi um movimento realmente extraordinário e que vem com essa consciência social e simultaneamente artística, não é isso? Então, essa revolução sonora. Porque você trabalha tudo, né? Você absorve, trabalha e sem perder as raízes. E aqui você não tem litoral e sertão como aquelas categorias separadas. Você tem litoral, tem sertão e tem mangue. É tudo junto, sabe? É esse caldeirão que é formador da cultura brasileira. Eu acho que em certa medida estava presente, né, na reflexão de uma pessoa extremamente politicamente conservadora, que era Gilberto Freire, embora ele não dissesse que era conservador, ele dizia que ele era anarquista. Ele fala que eu sou anarquista. Mas que é justamente essa fusão, essa miscigenação, já que ele foi um teórico, não é isso, da miscigenação brasileira, né? E que deve ter incorrido ali em diversos pecados, tal. Com a ideia da democracia racial, que pelo menos ele não falou. Quer dizer, pode ser que o pensamento dele tenha levado lá. Então, eu acho que tem tudo isso, tem essa mistura. E o que é fundamental é a figura criativa, é o que é capaz de justamente ir do coco, do maracatu, do rock, tudo, não é isso? Esse movimento do Mangue Beat. Mas eu podia falar uma última coisa a respeito sobre isso, que tem também o
Claro.
movimento armorial, né? O célebre movimento armorial. O movimento armorial, ele é um pouco, ele é anterior ao movimento Mangue Beat. O movimento armorial, acho que ele começa em 1970, tal. Ele foi lançado em 1970, tal. Tanto que você tem o Quinteto Armorial, não é isso? Mas o movimento armorial, que também o Mangue Beat, tal, ele tem uma ideia de nordestinidade. afinidade musical, mas que implica uma associação entre a cultura popular musical nordestina, com todos aqueles instrumentos. Quais são os instrumentos? Por exemplo, Antônio Nóbrega, que mora em São Paulo, não é isso? Antônio Nóbrega é um cara do movimento armorial, né? Então, quais são os instrumentos? Que são, é o pífano, a rabeca, a viola nordestina, eles trazem tudo isso. Não. Mas é com uma composição com a cultura erudita. Você traz a cultura erudita e você... Mas, de qualquer maneira, ele tem do movimento Mangue Beat essa noção de composição também. Né? Mais tarde, o Ariano Suassuna, que é aquele cara maravilhoso, né? Escreveu a Pedra do Reino.
Ele é fantástico.
Além, ele ainda tem do nordestino o contador de caso. Né? Então, Malena, é isso. O movimento armorial. Quer dizer, o movimento Mangue Beat é 90, o manifesto é 92, não é isso? O manifesto do Mangue Beat. Mas você tem o movimento armorial que é anterior, que é 70. E depois, quando o Ariano Suassuna, que escreveu aquele livro essencial em língua portuguesa, A Pedra do Reino, ele se tornou secretário estadual da cultura em Pernambuco. Aí ele cria o quarteto romancial. E aí você tem o popular em todos os seus elementos. Então, por exemplo, elementos ibéricos, africanos, indígenas, árabes e o erudito. Então, esse era o movimento armorial. Então, você tem uma série de movimentos. E o que unifica esses movimentos? O que unifica esses movimentos é justamente esse diálogo com a multiplicidade cultural, tá certo?
Bom, infelizmente, a gente já está chegando no final. Como o Renato falou mais cedo, cada tema daqui daria um podcast inteiro. Mas antes de terminar, a gente costuma fazer uma sessão de perguntas e respostas rápidas, pinga-fogo. Que é para conhecer um pouquinho mais nossos entrevistados e também para o pessoal que está ouvindo sair com mais sugestões. Então, professor, um livro para quem quer saber mais sobre o assunto.
Sertões, Euclides da Cunha.
Um cantor ou uma cantora nordestina?
Luiz Gonzaga.
E um filme para ver o Nordeste por outros olhos?
Céu de Sueli.
E, professor, a gente sempre encerra com uma pergunta fazendo referência ao nome do podcast, que é Prato do Dia. Então, qual é o seu prato do dia, sua escolha gastronômica?
Vocês vão levar um susto, hein? Meu primeiro ímpeto era a buchada de bode. Eu adoro a buchada de bode. Uma buchada de bode é uma cerveja.
Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua participação.
Ah, eu que agradeço. Incrível. Prazer te conhecer e prazer em rever o Renato.
Muito obrigada, José Leonardo. Nós estamos encerrando, então, mais um Pra Todo Dia. Nesse episódio, a gente falou sobre a cultura nordestina, sua formação e a influência dela nas outras regiões do Brasil. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, o professor José Leonardo do Nascimento, e do meu colega Renato Coelho, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até o próximo episódio.
Obrigado pelo convite. Tá, até a próxima oportunidade.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.